Pois é. Duda, o nosso convidado especial de hoje já está na linha conosco?
Já está sim, aqui no nosso aguardo.
Olha só que coisa boa. Então, eu não sei se tu sabes, Duda, e se os nossos ouvintes sabem, mas amanhã, 8 de julho, eu não sabia, quer dizer, eu não lembrava, né? Porque essa data a gente, desde a época da escola, eu acho que a gente comemorava, mas eu não lembrava até que a Lúcia Matos, na semana passada, lembrando, né? Porque a gente geralmente faz uma pesquisa, se tem algumas datas importantes, que a gente possa também fazer com que a pauta do programa case com essas datas. Pois amanhã, 8 de julho, é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. O nosso convidado de hoje é o professor Abílio Afonso Baeta Neves. Ele é assessor da Pró-Reitoria de Pesquisas e Pós-Graduação da PUC-RS. E com a sua experiência, ele desenvolve um papel muito estratégico na reflexão de temas emergentes na área de pesquisa. Boa tarde, professor Abílio. Muito obrigada pela sua presença conosco aqui no Band News Happy Hour. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, é um prazer enorme, especialmente poder colaborar na comemoração desse dia tão importante da ciência e do pesquisador, porque, na verdade, muitas vezes se esquece tanto a importância da ciência de um modo geral, como o papel que o pesquisador desenvolve na nossa sociedade.
Pois é, professor, a gente conversando, né, quando a Lúcia Matos lembrou dessa data do Dia Nacional da Ciência e da Pesquisa, a gente começou a conversar e nos demos conta que nos últimos meses, em função de toda essa pandemia aí que estamos vivendo, nunca se falou tanto, né, em pesquisadores, em ciência, em trabalhos científicos, inclusive alguns que têm sido comentados nas redes sociais, nem verdadeiros são. Enfim, a ciência, com esta pandemia, ela veio para o fronte. De que forma o senhor está vendo e qual a importância da ciência, principalmente, então, neste período que nós estamos vivendo?
Bem, a impressão que dá, mais do que simples impressão, é de que, diante do que significa essa pandemia, do impacto que ela tem, das consequências que ela acaba produzindo na dinâmica da sociedade, na vida das pessoas, das famílias, enfim, né? Houve um dar-se conta generalizado de que, primeiro, era preciso entender o que estava acontecendo, porque é inédito. O que nós experimentamos desde março e o mundo experimenta desde final do ano passado é inédito. Quer dizer, nunca. Já tivemos muitas pandemias e conhecidas, mas há muitas décadas, mais de século talvez, nós não vimos experimentando uma situação em que nós tínhamos que simplesmente deixar de ter contato com os outros, as cidades parariam, a economia se interrompe na sua dinâmica principal. Ou seja, entender por que que nós fomos levados a isso é uma primeira questão que remete inevitavelmente à ciência. Segundo, a enorme expectativa em torno de uma solução para esse problema, ou seja, um remédio, um medicamento ou uma vacina, enfim, que nos ajude a voltar ao normal. Se é que a gente vai voltar ao normal, se é que o medo não vai continuar um pouco com a gente por muito mais tempo do que a gente imagina. Mas o fato é que tanto a curiosidade, a disposição de entender o que está acontecendo, e mais importante ainda, a seriedade com que a gente é obrigado a enfrentar a busca de uma solução, isso nos põe diante da necessidade de reconhecer que esse conhecimento que vai embasar a solução deve vir da ciência. Ele não virá de nenhuma fórmula mágica, ele não virá da religião, ele não virá da boa vontade do ser humano, ele virá de conhecimento novo que nós precisamos produzir para enfrentar uma solução, um problema que é muito complexo e que é, na verdade, extremamente desafiador. Quer dizer, nós não temos, vejam, não é só a questão da ciência que emerge com muita força e muito vigor, é também o reconhecimento de que a ciência para enfrentar esse problema é uma ciência que funciona como uma operação coletiva. Nós estamos vendo grupos de diferentes países cooperando para tentar entender aspectos os mais diversos desse vírus, de como ele atua, de como ele entra no organismo, de como ele compromete as funções vitais dos indivíduos. Ou seja, isso é uma realidade muito complexa e nós estamos realmente fazendo ciência em cooperação cada vez mais e em cooperação internacional, e isso ficou notável. Veja bem, é impressionante a presença de pesquisadores, de cientistas, de especialistas, médicos, clínicos, infectologistas, epidemiologistas, etc., na televisão, nos meios de comunicação de um modo geral, nas redes sociais, ou seja, por todos os lados, a figura mais demandada, o personagem mais esperado, digamos, com seu depoimento, são especialistas, pesquisadores, cientistas que podem nos ajudar a entender o que estamos experimentando e como essa coisa vai adiante. Isso realmente é notável.
Professor, eu achei, procurando hoje, a gente sempre, claro, né, faz uma preparação para conversar com o nosso convidado, e eu achei algumas anotações numa pesquisa de 2019, eu não tenho ainda aqui a fonte da pesquisa, mas o que eu tinha anotado, que eu quero compartilhar com o senhor, essa pesquisa dizia que o brasileiro, ele gosta de ciência. A aceitação dele em relação à ciência é alta, porém, a percepção que ele tem da ciência é a tecnologia que chega na mão dele. E eles, inclusive, davam um exemplo. Ele consegue, por exemplo, relacionar o smartphone, né, na mão com a ciência, mas não necessariamente ele percebe a ciência, e que ele valoriza a ciência enquanto método, enquanto caminho para buscar a solução, mas que ele não faz a menor ideia de como é esse método. Então, quando ele pega o smartphone, por exemplo, ele não sabe que milhares e milhares de pessoas passaram por ele para que aquilo ali depois chegasse na sua mão ali, aquele pequeno aparelho que faz mágica, né? Ele só toca ali e o aparelho quase fala sozinho. Uhum. O senhor concorda com essa, digamos, essa premissa aí dessa pesquisa, assim, na sua experiência? Como é que o senhor vê o brasileiro e a ciência?
Olha, em termos gerais, eu concordo. O brasileiro, ele tem uma informação geral muito boa sobre tudo, eu diria, né? E isso significa também que os brasileiros, de um modo geral, percebem como, na verdade, objetos, processos, etc., tecnológicos, são importantes para a sua vida, né? O brasileiro tem curiosidade, o brasileiro se interessa por assuntos como, por exemplo, conquistas espaciais, como descobertas no fundo do oceano. Ou seja, o brasileiro tem curiosidade, tem uma percepção de que dali resulta algo importante para a sua vida, alguma grande vantagem, etc., etc. O problema, e aí o outro lado é verdade, e o brasileiro aqui não é o brasileiro médio, viu? Eu não estou falando do brasileiro médio, estou falando inclusive das nossas elites. Nossas elites, então, sim, que têm acesso a mais benefícios ainda do conhecimento científico, da tecnologia, elas adoram a ideia de que possam se valer desses conhecimentos e desses avanços, né? E usufruem muito desses avanços. Agora, o contraponto disto é uma dificuldade que perpassa a nossa mentalidade de reconhecer que isto custa um trabalho muito, sério, custa investimento forte, custa demanda constância, não é uma coisa que eu hoje tenho vontade de fazer e pronto, acontece. Não, a pesquisa que leva à produção de todos esses nossos objetos aí, que nos trazem mais conforto, que aliviam as nossas doenças, etc, etc, né? Inclusive, qualidade de vida. Então, esses produtos, eles são resultados de anos e anos de trabalho diligente, perseverante, de investimentos, de cooperação, de abertura, de acesso à informação, de internacionalização, ou seja, reconhecer que este é o trabalho do pesquisador e que o pesquisador é um personagem central na vida contemporânea, na produção desses materiais que nós tanto gostamos, porque nos ajudam, etc, etc. Isso nós temos dificuldade de entender. Nós reconhecemos e temos dificuldade também no ponto de que é uma dificuldade para os políticos, para os que tomam decisão, para o setor produtivo, para os empresários. Se vocês olharem, por exemplo, as empresas brasileiras, elas investem muito pouco em pesquisa. Apesar de saberem todos que competitividade depende de produtividade, produtividade depende de maior investimento em tecnologia e tecnologia depende de maior investimento em pesquisa, né? Ou seja, essa cadeia é uma cadeia muito simples de ser reconhecida, né? Mas nossos empresários preferem praticamente comprar a tecnologia pronta, ao invés de investir em soluções próprias que lhe deem autonomia e que lhe deem, inclusive, controle do processo que os leva a uma maior produtividade, maior competitividade, etc. Assim também o poder público. O poder público tem, digamos assim, há segmentos no poder público, em todos os níveis, que tem uma percepção relativamente clara da importância do investimento em ciência, do investimento em pesquisa científica e tecnológica. Mas há, por outro lado também, uma atitude um pouco displicente. O primeiro, se há uma crise, e aqui tem um detalhe muito importante, um episódio muito importante. Na crise de 2009, que foi economicamente ainda mais forte do que essa acabará sendo mais forte, essa decorrente da pandemia. Mas em 2009, o impacto daquela quebra de confiança no sistema financeiro, né, e no sistema bancário americano foi terrível para a economia de um modo geral em termos mundiais, né? Ora, o que aconteceu com os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Ásia e tal? Aumentaram o investimento em pesquisa. No Brasil deu-se exatamente o contrário. A partir de 2012, por aí, quando esses países estavam aumentando, aqui começou a diminuir o investimento. Então, toda a crise, né, nos leva a uma quase que correlação direta, imediata. Bom, onde é que eu corto? Onde é que vamos cortar recursos? É preciso cortar recursos, gastos públicos. Onde é que vamos cortar gastos? Vamos cortar na ciência, vamos cortar na saúde, vamos cortar na educação. Ou seja, nós cortamos nos lugares onde a gente não deveria cortar. Nós diminuímos o investimento lá onde a gente não deve. Então, de fato, há sim, essa pesquisa não é equivocada. Eu acho que, de fato, nós temos simultâneo uma admiração pela ciência, nós temos também uma certa displicência com relação a isso, como se não fosse para nós. Entende? Ou seja, outros
fatos. Mas é interessante o que o senhor está falando. Assim, resumidamente, me parece que a ciência ela precisa ser uma pauta política dos governos, né? Mas se a gente depois for olhar assim mais atentamente, ela não gera votos, né? Pensar aí nos políticos eleitos nos últimos anos, qual que teve alguma pauta política? Mas, professor, nós vamos continuar esse bate-papo gostoso aqui sobre a ciência, sobre a política, mas eu vou lhe pedir, porque nós precisamos agora fazer o nosso intervalo comercial, então eu vou pedir gentilmente que o senhor fique na linha conosco. A Duda Oliveira vai chamar os comerciais, em seguida voltamos com manchetes e continuamos com o nosso bate-papo.
Pois não.